A gente vai falar agora de extensão rural. Bom, na semana passada, aliás, na semana em que se comemora o Dia Nacional do Extensionista Rural, muito bem, a Câmara dos Deputados vai sediar aí o seminário Desafios da Extensão Rural no contexto atual, Elizabeth Ferris.
Esse evento vai celebrar também 70 anos da extensão rural no Brasil e vai reunir aí parlamentares, técnicos, especialistas, representantes do governo e, claro, de órgãos também ligados ao setor agrícola.
Pois bem, para falar sobre o tema, já está conosco aí na ponta da linha o presidente da Frente Parlamentar da Assistência Técnica e Extensão Rural, o deputado Zé Silva, que é do Solidariedade de Minas Gerais, ou Minas Gerais Boa, senhor. Bom dia, deputado Zé Silva, como vai o senhor?
Bom dia, Edson, bom dia, Elizabeth, bom dia a todos os ouvintes aí do Sistema Rádio Câmara. Uma manhã chuvosa, é muito bom falar desse serviço tão importante, que para o pessoal da cidade saberem, extensão rural é aquele trabalho que os técnicos ligados à agricultura assistem o Homem do Campo. Então, um prazer, muito obrigado. Eu que tenho 30 anos nessa profissão.
Pois é, explica um pouco melhor para a gente, deputado, para o ouvinte entender a ideia de extensão rural. Quer dizer, como é que é essa ideia, esse serviço que é prestado ao Homem do Campo pelos técnicos, pelas Ematérias e outras entidades responsáveis por dar esse apoio, né, à pessoa que trabalha na produção rural?
Bem, Edson, o homem e a mulher do campo, ele tem a sua atividade de produzir alimentos, e o extensionista rural, que são várias profissões ligadas aí à alimentação, à fabricação dos produtos de forma artesanal, à produção de alimentos, à preservação do meio ambiente, que a gente chama de produção sustentável, eles são educadores, são professores, onde, em vez de ter uma sala de aula, eles vão lá para as comunidades rurais, aí para o campo, e lá as inovações, as tecnologias que as universidades produzem e geram, que é, na verdade, como produzir mais, de maneira mais fácil, como produzir mais e também não agredir o meio ambiente. Então, esses professores, que a sala de aula são as lavouras, os campos, eles que estão há 70 anos, é um serviço que iniciou em 1948, na nossa querida Minas Gerais, foi o primeiro escritório que abriu de extensão rural, foi nesse período, era uma entidade, era uma associação de crédito e assistência, crédito que é ir para o produtor implantar uma atividade, a sua lavoura, ele pega um financiamento do governo, dos bancos, especialmente dos bancos públicos, né? Então, esse serviço começou há 70 anos, esses professores que são educadores, mas não é educação que a gente chama não formal, porque não tem sala de aula, e eles que são esses técnicos. E geralmente não é igual uma propriedade que tem uma produção em larga escala, porque a extensão rural, a diferença só da assistência técnica, é que a extensão rural, por ser educativa, trabalha ali com a família, a propriedade como um todo. Então, trabalha com o planejamento, o que aquela terra pode produzir, além de produzir, como é que a família vive ali com mais qualidade de vida. Essa produção tem que estar integrada ali com os componentes ambientais, com a água, com os rios, com os animais. Então, a extensão rural é esse serviço, e nós sabemos que no Brasil a vida útil das organizações, das empresas, na área privada, por exemplo, é difícil uma organização sobreviver há tanto tempo. Então, a extensão rural era tão importante que ela sobreviveu aos tempos e completa agora 70 anos.
E nesses 70 anos, deputado Zé Silva, o que é que mudou no comportamento do produtor rural e na agricultura familiar aqui do país?
Olha, Isabel, muitas são as mudanças, né? Primeiramente no serviço de extensão rural. Depois, nos anos 90, tivemos aí um nocaute, um choque muito grande para esse serviço, foi quando o presidente da República, à época, extinguiu um órgão federal que coordenava todo esse trabalho. Depois, nós conseguimos agora, em 2013, criar um órgão que não é substituto da Embrater, que foi extinta em 1990 pelo presidente à época da República, mas criamos a ANATER, que, aliás, é a grande catalisadora, organizadora desse trabalho. E ao longo dos tempos, Elizabeth, muitos ecossistemas, regiões como o Cerrado brasileiro, que é mais de 20% do território brasileiro, ele não produzia alimentos, não tinha capacidade imaginado que ele era uma terra que não pudesse mexer, tendo em vista a fertilidade e tantas outras coisas. Então o serviço foi se adaptando e hoje o Cerrado Brasileiro é tão produtivo quanto qualquer terra de outro ecossistema do Brasil e competitivo com outros países altamente desenvolvidos. Então essa é uma mudança importante, a conquista do Cerrado, a conquista de novas tecnologias. E também a produção que a gente chama de sustentável. Se o homem e a mulher do campo, a gente fala de sustância, né? Aquilo que produz, que alimenta as pessoas. Então a produção é mais sustentável. Porque no começo da extensão rural, nos anos 40, 50, década de 60 principalmente, a questão dos venenos, que vinha aqueles venenos importados, que o produtor utilizava e aí estava muitos problemas ali de saúde e ao meio ambiente. Então o serviço foi se adequando, foi criando novas tecnologias. E hoje, para se ter uma ideia, a soja, que quando na década de 70 produzia menos de uma tonelada, 900 quilos por hectare, hoje produz 4, 5 vezes mais essa quantidade e agredindo muito menos o meio ambiente. Então essa evolução foi importante. No campo dos alimentos, a gente pode pegar aí alguns produtos característicos do Brasil, como o queijo marajoara da Ilha do Marajó, o queijo da Serra da Canastra, o queijo Minas Artesanal, o queijo do Seridó lá do Rio Grande do Norte, ou da Serra Gaúcha. Então tudo isso são tecnologias que o extensionista, esse profissional vai lá, vê o modo de fazer daquela família, daquela comunidade, leva para a universidade, leva para a Embrapa, melhora a maneira de produzir e hoje a gente produz produtos com mais valor agregado, com mais competitividade. Tanto é que o Brasil, ele é altamente competitivo nas exportações, especialmente do agronegócio, exatamente porque esse serviço foi levando essas informações são necessários para o produtor ter sucesso na sua produção. Então é uma evolução muito grande.
E fora o valor agregado que tem na produção do que, por exemplo, como produto como o queijo da Canastra, que o senhor citou, que hoje é um produto que tem um selo que compete no mundo inteiro, inclusive com resultados incríveis, né? O queijo da Canastra que já venceu concursos internacionais de queijos especiais no mundo afora. Enfim, com resultados muito importantes. Agora, deputado,
Edson, se você me permitir, só essa questão, quando você cita a questão do queijo aí, e tem um diferencial muito grande, com segurança alimentar.
Sim, exatamente. Queijo, que começou
Sem a certificação, um queijo desse, hoje, lá na Serra da Canastra, no Salita, Araxá, por ali, custa em torno de 15, 20 reais. Ele certificado, e aí significa que o produtor pode consumir ele, não falar de olhos fechados, porque ele tem segurança, o Sozé, por exemplo, Zé Mário, lá na Serra da Canastra, chega a vender um queijo dele, ele vende a 100, 130 reais, você tem que encomendar. E por isso que aumentou a expectativa de vida da nossa população, porque os alimentos hoje, além de ter menos agrotóxico, menos produtos químicos, também tem essa questão da segurança alimentar e desse serviço.
Pois é, agora, o processo de extensão rural, que começou nos anos 40, justamente com essa recomendação do Nelson Rockefeller, que era empresário norte-americano, para o governo de Minas, para poder montar um sistema desse de apoio ao agricultor. Nos Estados Unidos, a gente sabe que o esquema de produção, ele trabalha com um esquema de cinturões, né, que são aqueles os cinturões agrícolas, que então você tem uma espécie de várias, na verdade, em vez de você ter uma policultura, você tem várias monoculturas em algumas regiões do país. Então você tem o cinturão do algodão, o cinturão do milho, o cinturão do trigo, quer dizer... eu pergunto ao senhor, como é que foi a adaptação desse processo, né? Porque no nosso país a coisa não funciona exatamente dessa forma. Mas o que valia para lá? Funcionou aqui? Quer dizer, a gente conseguiu trazer o que havia de importante no sistema agrícola norte-americano e incorporar à nossa realidade essa tecnologia que a gente trouxe de lá?
Sim, nós conseguimos fazer essa adaptação, até porque... as questões para nós, agrônomos, nós chamamos de etapa climática, onde você vê luz, temperatura, umidade, especialmente a questão das estações do ano, que nós temos quatro estações, lá basicamente são duas, lá são mais definidas. Então o Brasil foi preciso fazer essa adaptação, até porque é um serviço nacional do governo federal e os estados executam, né? Então nós conseguimos fazer essa adaptação, especialmente de acordo com os nossos ecossistemas, porque como você produz na Caatinga, no Cerrado, regiões de Mata Atlântica, todos os nossos ecossistemas, eles precisam de um sistema produtivo. Então foi preciso que a Embrapa, as universidades E o próprio produtor rural brasileiro, ele é um cientista nato, porque ele aprende com a própria natureza. Então o Brasil conseguiu adaptar ao que ele precisa para a produção sustentável, por isso que o Brasil é um gigante na competitividade.
Sim.
E aí, Edson, tem outra coisa que é importante. Eu sou extensionista há 30 anos, conheci, tive a oportunidade de fazer um estágio no interior da França, da Itália, conheço um ecossistema parecido a alguns países africanos, né?
Uhum.
E é importante que nós ressaltarmos que a extensão rural brasileira, ela se adaptou tanto para fazer essa transformação que o Brasil precisava, e ao mesmo tempo, hoje, para se ter uma ideia, nós não temos, nós não copiamos o que os americanos, a Europa ali, especialmente a Alemanha, que é altamente desenvolvida, a França, os Países Baixos ali, a Holanda, nós não copiamos até porque o nosso tempo produtivo é muito grande. Então, quando você vai discutir as inovações tecnológicas aqui, nós não podemos só fazer a comparação com eles, né, com os outros países, né? Porque lá alguns países ficam quatro a seis meses, às vezes, coberto com a neve, então a questão das pragas, das doenças, nós não podemos usar os mesmos produtos da mesma forma que eles utilizam lá. Então, por isso, o Brasil fez essa adaptação e hoje exporta, inclusive, os sistemas produtivos brasileiros para países como alguns países africanos que precisam da nossa ajuda.
Perfeito. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, ele que é o presidente aí da Frente Parlamentar, é o presidente da Frente Parlamentar de Assistência Técnica, né, e Extensão Rural, de Apoio à Assistência Técnica e Extensão Rural, conversando aqui com a gente sobre Seminário Extensão Rural, desafios que vão ser propostos aí, né, seminário que a Câmara dos Deputados realiza essa semana, seminário Desafios da Extensão Rural no contexto atual. Deputado Zé Silva, muito obrigado por participar do nosso programa nessa manhã de segunda-feira. Grande abraço para o senhor.
Edson, muito obrigado a você, muito obrigado a Isabel. Quero aproveitar aqui para cumprimentar todos os extensionistas rurais brasileiros, que aliás têm escritórios em aproximadamente 5.300 municípios do Brasil. E eu tenho afirmado uma frase que ela é muito especial e carinhosa para mim. O extensionista talvez ele seja uma primeira ou a última esperança do produtor brasileiro, ele é a presença do Estado brasileiro, do governo, levando a informação e pegando também os conhecimentos dele, transformando em novo saber. Então, parabéns a todos os extensionistas do Brasil e obrigado aí dessa oportunidade de poder falar desse serviço tão fundamental. E eu já estou chegando aqui no Nereu Ramos, começa agora logo às 9h15, começa aqui a abertura do seminário e todos tiveram a oportunidade de participar e acompanhar. É importante para a gente saber que extensão rural nós precisamos e queremos no futuro. Muito obrigado e bom dia a todos.
Obrigado, bom dia, deputado. Bom trabalho aí.